esse campeonato brasileiro da Série C. Olha, só pra gente falar, a gente deu uma pincelada aqui sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, os resultados de ontem, né? A Juazeirense, como o Stefano bem falava, no jogo Juazeirense e Serra Branca, o Serra Branca levou a melhor, tinha vencido já por 2-0 e agora, jogando fora de casa, venceu pelo placar de 1-0, lá jogando fora de casa, né, lá no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro da Bahia, e também ontem que o 13 entrou em campo, e aí o 13 com o regulamento debaixo do braço, como o Stefano bem falou, já tinha construído um resultado no primeiro jogo, que foi lá na Bahia, diante da Jacuipense, e agora ficou no 0-0. Vamos ouvir o técnico Adriano Souza. O Adriano fala aqui no microfone aberto para a gente trazer. Coletiva do Adriano, inclusive, Stefano, foi bem extensa, viu?
Inclusive, eu fui ao jogo com o professor Perazzo e com o Luca. Inclusive, o técnico Adriano até mandou um abraço para Elisa Marinho.
Olha aí, rapaz.
Ele que foi entrevistado já no Contramovimento, né?
Sim.
Que é aquele projeto de análise tática que a Elisa tem com treinadores num podcast. Então, o treinador Adriano, só registrar aqui, que ele me viu e mandou lembranças à nossa jornalista Elisa Marinho.
E o Adriano, que é o Adriano é um estudioso, viu, do futebol, né? Esse é dessa leva aí dos treinadores modernos, né?
Isso.
Que é a turma que gosta, né, de estudar sobre o futebol enquanto ciência. Vamos ouvir o que é que o Adriano falou, um trecho, né, da coletiva, ele falando um pouco sobre essa questão da classificação, valorizando o desempenho do 13 depois do jogo diante da equipe da Jacuipense ontem no Estádio Amigão.
Graças a Deus eu consegui entregar o 13 aquilo pela qual eu fui contratado, tá? Eu fui contratado com uma missão muito clara, que era deixar o 13 com calendário para o próximo ano. Esse foi muito claro a comunicação da diretoria comigo. E eu estou muito feliz de agora saber que o 13 vai estar com calendário no próximo ano, né? Então a primeira missão foi cumprida. Agora sim, nós podemos focar e direcionar todas as nossas forças, toda a nossa energia na busca por esse acesso que o clube precisa, mas que a torcida tanto espera, almeja e que o clube merece, né? Eu acho que é importante também ressaltar que para chegar aqui e conseguirmos esse acesso, a gente travou muitas batalhas, né, internas e externas. Ressaltar a organização interna, eu acho que a união de todos, atletas, comissão, staff, diretoria. Acho que a chegada dessa última fase da SPE foi muito importante, nos trouxe uma condição de organização, uma condição financeira, uma condição logística que nos permitiu sermos muito assertivos nessas últimas duas semanas. Agradecer ao clube também pela confiança que foi depositada em mim, mas também pela autonomia que eles me dão na tomada de decisões. Acho que isso foi importante, é importante para a gente consiga aplicar aquilo que a gente acredita. Então, um momento muito importante para o clube. A gente sabe que é pouco para a dimensão e para o tamanho do 13, mas é o primeiro passo e agora a gente está com um pouco mais leve para irmos em busca daquilo que é o objetivo principal, que é a busca pelo acesso e depois é buscar o título.
Então, o Adriano falou aí sobre esse ponto e já foi perguntado, viu, Stefano, porque o próximo adversário do 13 vai ser o craque
do Catalão.
Exatamente, que é uma equipe que inclusive o 13 já enfrentou, isso, né, em competições nacionais, em outras temporadas. Eu lembro bem, inclusive, o 13 jogando contra a equipe do craque. E ele foi perguntado, viu, Adriano, sobre como é que... E aí, Adriano, agora, né? Passou de fase, como é que vem o 13 para enfrentar essa equipe do craque de Goiás? E ele falou, viu?
O que o 13 foi até aqui. Uma equipe que sempre que entra em campo busca vencer, que tem organização, que tem equilíbrio, mas acima de tudo que tem coragem. Tem coragem de ser, de tentar representar aquilo que o torcedor espera de sua torcida. Aquilo que o torcedor espera de seu time. Um time aguerrido, que busca o gol, que busca vencer jogos. Claro, a gente entende que em alguns momentos a gente precisa se adaptar ao jogo, foi o que fizemos hoje. A gente sabia que era um jogo muito importante para o clube, não deixamos de buscar a vitória, mas com equilíbrio, usando a vantagem que nós construímos lá. Eu falei para os atletas, o primeiro jogo ele não define a classificação, mas ele pode direcionar muito como vai ser o segundo jogo. E poucas equipes têm a coragem de fazer o que nós fizemos, né? De ir fora de casa, num campo sintético, contra uma equipe forte, jogar para cima, jogar buscando vencer. O 13 vai ser isso sempre que entrar em campo. Isso é a nossa essência, isso é a minha essência como treinador. E eu digo isso desde o meu primeiro dia aqui no 13, né? Então, não vou mudar isso. Acho que, às vezes, existem muitas críticas, né? Dizendo que o 13 joga, sei lá, muito ofensivo, que o 13 isso, que o 13 aquilo. A gente precisa começar a ter uma análise mais aprofundada sobre o jogo. E isso é importante, porque se nós temos o ataque que temos, se nós temos a eficiência ofensiva que nós temos, é porque nós jogamos de uma forma mais exposta, mais agressiva. Não é possível ter tudo. A gente escolhe as nossas dores e a dor que eu escolhi para o 13 é isso, ser uma equipe corajosa. Eu tenho um grupo de atletas que são corajosos, que gostam de ser corajosos e acreditam que com o potencial que nós temos, nós podemos jogar de igual para igual contra qualquer equipe nessa Série B.
A dúvida que eu fiquei...
Agora, no que ele disse aí, de sim, jogar de forma ofensiva e tal, ontem não foi, não condisse a um modelo tático do Adriano não, viu, Ranieri? Porque ontem o 13, certos momentos, passou maus bocados, mas tinha dois gols de diferença, né?
Sim.
Mas, assim, não agradou muita gente, não.
Agora, uma questão. Ele falou uma coisa que ficou meio entre linhas aí, que foi o seguinte. Ele disse, olha, a gente tem que começar a avaliar de forma mais profunda, né, o jogo, porque... Ah, porque dizem que o 13 jogou assim, porque o 13 é isso, porque o 13... E aí, eu fiquei na dúvida se... É um recado para a imprensa ou é um recado para o torcedor, Stefano? O que é que você acha?
Não sei bem. Só que eu acho que não tem recado, Ranieri, porque o Adriano, ele vem fazendo um trabalho, digamos assim, tirou leite de pedra ele junto com a diretoria e principalmente o Joba, executivo de futebol.
Sim.
Que com um time modesto, considerado barato, conseguiu o seu primeiro colocado na sua chave, ganhou do Serra Branca. O Serra Branca só tem uma derrota na competição, que foi contra o 13. O 13 tem a virtude de fazer muitos gols. É uma virtude do Adriano, do estilo de jogo dele. Então, acho que não foi tanto recado assim, não, Ranieri, porque, digamos assim, o Adriano ele está em lua de mel ainda com a torcida, viu?
Você acha que é assim? Você acha que é aquele... Que é assim, o treinador, o jogador, sempre depois de uma vitória, depois de um resultado importante como foi esse... Né, para a equipe do 13, sempre tem aquele desabafo, né?
Sim.
Às vezes o cara tá ali, é a pressão, né, a pressão pelo resultado, e o cara, né, às vezes fica meio assim, mas né, o Adriano é um treinador que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo no futebol da Paraíba. Ele teve uma passagem aí recente, né, até pelo Pombal.
Sim,
né?
Exatamente.
Montou um bom grupo lá.
A gente
lá
sabe com... da limitação do Pombal.
Exato.
Que não podia nem jogar em Pombal quando ele for técnico.
Jogou, né? Em Patos.
Pois é. Então, sim, jogou longe de torcida, longe da estrutura da cidade em que o time é sede. Então, é difícil, né?
E montou assim, montou uma boa equipe, assim, com bons valores, é, né? E agora a expectativa do 13 é essa, né? O 13 que teve folga hoje. Né, o 13 se reapresenta no dia de amanhã. O elenco está previsto para começar os trabalhos da semana amanhã de manhã no estádio Presidente Vargas. Ontem, né, o público, aproximadamente aí, um pouco, quer dizer, mais de 6 mil torcedores. No que foi publicado, o que foi divulgado no Bordeiro, 6.941 torcedores. Agora, Stefano, pelas sim, fotos eu achei que tinha mais.
Sim. Né? Não, eu acredito que tinha, Ranieri, cerca de 9 e pouco, assim. Porque eu estava ouvindo o comentário na volta de Chico Alemão, da Rádio Caturité.
Sim.
Ele disse o seguinte: se a geral cabe 10 mil, como é que ontem público total deu 6 mil e pouco?
É verdade.
Porque a geral ficou, digamos assim, 85% cheia. Então, Ranieri, não condisse realmente. Eu acredito também, eu concordo com ele, que tinha mais gente mesmo.
E é uma, enfim, a leitura, né? Essa leitura visual, não tem para onde correr, né? Porque aí, de fato, né, se você vê que você tem uma arquibancada que cabe 10 mil e o estádio, né, a outra arquibancada também. Ó, eu tô dando uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Que bancada. Tem um no Bordeiro, 6.941, né, o que está divulgado. E o 13 ontem, Stefano, uma renda de 131 mil reais. Ei. A renda de ontem do jogo, né?
Se bem que tem uns pilunga ainda, né?
Tem. Não, sempre tem. É. Ó, aqui tá colocado, ó, gratuidade, 631. Na arquibancada, gratuidade, 631 gratuidades. Né? Porque aí vai, né? Vai, enfim, diversas gratuidades aí. Ó, sócio, 2.399 ontem no jogo. Arquibancada Sol, foi disponibilizado. Sol Social, né? Que é aquele ingresso que a turma faz um preço diferenciado, 2.000 ingressos. Sol inteira, 21, estudante, 740 ingressos. Então, né, uma renda de 131 mil e agora é aguardar. Agora, tem uma questão, viu? Esse jogo agora contra o Crack, o 13 vai fazer mais uma vez o primeiro jogo fora e o segundo jogo, em casa. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu acho que é isso. Eu tava dando uma olhada hoje mais cedo. Deixa eu ver aqui o jogo dos jogos do domingo. O 13 é isso. O 13, pelo menos aqui nas minhas contas, vai fazer o primeiro jogo fora e vem para fazer o segundo jogo em casa contra a equipe do Crack. O que tá previsto na tabela da CBF, que ainda não foi divulgada a tabela detalhada. Primeiro jogo de ida, 4 ou 5 de julho, sábado e domingo agora. E aí, a CBF vai colocar jogos no mesmo dia do jogo do Brasil? Série C e Série D não teve interrupção. Então, né, não se sabe aí se o jogo vai ser dia 4 ou dia 5. Mas também, né, tem um outro ponto, que o jogo da volta já está previsto para 11 ou 12 de julho, que no caso é esse sábado e domingo agora, o próximo, né, da próxima semana. Então, essa é a leitura, né, do que a gente pode fazer do 13. Você acha, Stefano, que depois desse resultado do 13, chega com mais combustível agora para enfrentar o Crack, para continuar essa caminhada aí na Série D do Campeonato Brasileiro?
Acho que sim, até porque, apesar de um dos objetivos já ter sido conquistado, que é a garantia do calendário, nunca é demais sonhar com o acesso à Série C, né, Ranieri? Então, queira ou não, o 13 tem uma camisa mais forte, mais pesada do que o Crack, tem uma tradição maior, tem o Crack, de certa forma, pode ser algo mais, uma agremiação até que mais modesta, por ser de uma cidade considerada bem menor do que Campina Grande, no interior de Goiás, mas, como o jogo é fora, o 13 precisa repetir o que fez contra Jacuipense. O 13 classificou-se porque conseguiu ganhar fora, né, Ranieri? Para decidir em casa com folga, né?
Eu tô dando uma olhada aqui, o Crack tava no grupo A11 e o Crack fez, Stefano, uma Série D, se classificou como terceiro colocado do grupo. Foram 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. E aí na reta final, foi uma reta final um tanto complicada, viu? Nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Então, ou seja, já classificou aí numa situação, não classificou em alta, né? Vencendo, não classificou dessa forma. Já o Serra Branca vai enfrentar o Uberlândia, que é do mesmo grupo. Sim. O Uberlândia foi primeiro do grupo, fez 18 pontos, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Mas também terminou igualmente ao Crack. Nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. O Serra Branca que vai fazer novamente o que aconteceu nessa rodada. Ou melhor, nessa fase. Joga o primeiro em casa e joga o segundo fora. Por falar em Serra Branca, vamos aproveitar para a gente ouvir. Quem falou logo depois do jogo foi o Marcelo Toscano, atacante, experiente, veterano, né, que tem dado uma contribuição, inclusive, fantástica aí com as atuações no Serra Branca, sempre tem sido um jogador importante no esquema tático do técnico Gerson Guzmão, e vai falar agora aqui na Tabajara sobre esse jogo, essa classificação também, essa garantia de calendário para o ano que vem.
É, a gente sabia que ia ser difícil, né, jogar aqui nos domínios deles, né, horário, né, 3:30 da tarde, um sol muito quente. A gente sabia que ia ser ruim jogar nesse horário. Mas a nossa equipe está bem preparada. Essa equipe foi contratada para conseguir, né, esse calendário, né, para 2027. E graças a Deus a gente alcançou. Né? Agora sabemos que agora é um jogo diferente. A gente vai em busca agora do acesso. Né? Sabemos também que o adversário agora, é um adversário muito difícil. Então a gente vai se preparar bem, né? A gente vai ter um retorno para casa agora cansativo, mas a gente vai se preparar bem essa semana, conhecer o nosso adversário, para que a gente possa dar sequência também no campeonato.
O Serra chegou ontem, né? O elenco do Serra Branca chegou ontem na de volta, né, a Campina Grande, no CT Erasmo Alves Ribeiro, e o Serra tem a reapresentação marcada para amanhã. Hoje foi folga, né? Já que a turma chegou, Stefano, jogou lá em Juazeiro, da Bahia, viajou logo depois do jogo, chegou em Campina Grande às 6:40 da manhã. A turma passou a madrugada inteira na estrada, né? O time chegou aí às 6:40 da manhã no CT Erasmo Alves Ribeiro, ganhou folga, né? E a galera gostou, né? Jogo do Brasil e aí outros jogos também, né? Agora o jogo aí Alemanha e Paraguai, a turma pegou, o cara pega pra dar aquela relaxada, assistir o jogo, tal, assistir outras coisas também, né? Se divertir com a família, quem mora com a família em Campina Grande, e vai se reapresentar amanhã no CT Erasmo Alves Ribeiro. A reapresentação está marcada e agora, né, essa a expectativa também, já que o Serra Branca tem calendário garantido para o próximo ano. Stefano, uma questão, né? E aí até o que um colega de Caruaru me perguntava, né, comentando sobre essa questão dos times da Paraíba que estão garantidos para a Série D, ele estava me perguntando, ele disse assim, rapaz, mas será que não vão fazer como Central de Caruaru, não? Que garantiu a Série D agora, na temporada passada, salvo engano. E disse assim, rapaz, garantiu o calendário, aí sentou em cima e no campeonato pernambucano não quis saber. Mas isso aí, pelo menos, é uma coisa que, pelo menos diante de 13 de Serra Branca, é uma coisa que não acontece, que pelo contrário, são times que sempre entram e entram bem, né, no campeonato paraibano.
Isso aí realmente é. Agora, como eu disse a você, Ranieri, o 13 já tem um costume, lógico, pela tradição, pelos anos de fundação que tem, da chegada em Campeonato Paraibano, apesar de dois anos para cá não chega. Mas o Serra Branca quer conquistar esse espaço. Ele ocupou onde podia. Série D, lutando para a Série C, semifinal de Paraibano, Copa do Brasil, e agora o Gerson Guzmão alçado como um dos articuladores para a montagem do elenco, então acho que não vem para brincadeira, né?
Exatamente. Olha, agora são 8:00 PM mais 59 minutos, 8:59. Robertão, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem a participação de Iago Sarinho falando aí sobre as questões do Botafogo, bastidor, a preparação para o jogo de amanhã. Você vai acompanhar tudo com o Excreto Campeão do Rádio. Amanhã, 8:30 PM, a bola rola. Você vai acompanhar tudo com o time mais laureado da comunicação esportiva da Paraíba. Ronaldo Jorge, Ivo Marques e Iago Sarinho contam tudo amanhã, junto com Franco Ferreira e toda a grande equipe da Rádio Tabajara. 9:00 PM pontualmente, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
Tabajara, Excrete do Rádio, microfone aberto.
95,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Oi! Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Esprete do Rádio Tabajara.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara. Tabajara, Esprete do Rádio, microfone aberto.
De volta aqui no microfone aberto da sua Tabajara, são 9 da noite mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha de qualquer parte da cidade, que nos acompanha também de qualquer parte do mundo pela rede mundial de computadores, você que ainda não baixou o aplicativo da Tabajara, você pode baixar na Apple Store, também pode baixar na Play Store o seu aplicativo da Rádio Tabajara. Eu já baixei, né, que eu não estou marcando bobeira, e aí já fiz aí o meu download. Você também que acompanha pelo Tabajara, o radiotabajara.pb.gov.br, nos acompanha também pelo YouTube. No YouTube tem aqui o Alberto Jorge, está participando com a gente. Tem o Cristiano, está dizendo boa noite a todos da bancada. Aqui no Amigão pode encher que vão dizer que só tem 10 mil. É a história aí que a gente estava comentando no bloco anterior. O Tabajara Esportes amanhã, viu? 11 da manhã. Mas agora, o microfone aberto tem um oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Para quem está em João Pessoa, os telefones são 3268-0159, 3268-0159 e 3011-0800. De novo, viu? Para quem está em João Pessoa, 3268-0159 e 3011-0800. Para quem está em Campina Grande, o telefone é o 3088-8800. Informação com credibilidade aqui é igual a gol na gaveta, só no Norte Online. Acesse o norteonline.com e fique muito bem informado. Detran Paraíba, desacelere, seu bem maior é a vida. O atendimento presencial no Detran é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Para mais informações, acesse detran.pb.gov.br. Motos novas e seminovas com planos que cabem no seu bolso, só na Loc Agora. Custo zero com IPVA, licenciamento, manutenção, e você ainda tem assistência 24 horas por dia. Ligue agora no 0800 0001372 ou conheça a loja em João Pessoa, na Avenida Vasco da Gama 379, no bairro de Jaguaribe. Peixaria do Agostinho, peixe, camarão, lagosta, moluscos e crustáceos em geral. Ao saborear o nosso peixe, você vai se deliciar com o verdadeiro sabor do mar. O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho vestido com a camisa do Botafogo receberá na hora um desconto de 10% nas compras com pagamento no cartão de crédito e 15% no pagamento em dinheiro ou também no Pix. Peixaria do Agostinho fica no Mercado do Peixe, em Tambaú, Box 1. Do delivery é no 98704-7561, 98704-7561. Às 9h06, Robertão, tá chegando ele, viu, pra falar com a gente aqui agora na Tabajara.
Thiago Sarinho.
Boa noite, garoto, e aí?
Oi, oi.
Agora vai, boa noite, garoto.
Boa noite, Ranieri. Boa noite pra todo mundo na audiência, Stefano Vanderlei. Galera aí no estúdio, um abraço pra vocês. É noite chuvosa aqui em João Pessoa. Depois de um dia feliz para quem gosta de Copa do Mundo, viu, Ranieri? Eu adorei tudo que está acontecendo até aqui nessa segunda-feira de Copa.
A torcedor está nessa empolgação aí, né? Exatamente, né, pelo resultado do Brasil. Um resultado meio sofrido, diga-se de passagem, mas... Ah, peraí, viu? Peraí, garoto. Agora vai. Vem daí, Iago.
Tá ouvindo?
Primeira, manda.
Como eu tava dizendo, né? Na minha visão, um bom jogo do Brasil, tá? Com exceção do momento que tomou o gol, né? Foi um erro ali do Danilo, a falha na cobertura também do Casemiro, que já tava amarelado, né? E não pôde fazer a falta, né? Parar a jogada. E aí a felicidade do atacante japonês, mas... Aí depois do gol teve ali uns 15, 20 minutos. Até o final do primeiro tempo, o Brasil sendo um pouco mais pressionado, né? Mas depois disso foi um jogo que o Brasil mereceu vencer, né? E que maldade com o futebol aquela bola do Vinícius Júnior não ter entrado, né? Seria um gol antológico, né? Um gol de placa daqueles, né? A jogada foi belíssima. Mas uma grande defesa do goleiro Suzuki, que quase ainda pegou aquela bola do Martinelli, né? Mas lá em campo, pra mim, foi do Japão, pelo menos foi o goleiro japonês, né? Então isso já mostra que o Brasil teve volume. Eu acho que se tivesse que sair alguém vencedor, como aconteceu, era o time brasileiro, né? Mas ainda tem que evoluir se quiser pensar em coisas grandes, Ranieri Soares.
É, Iago, uma questão aí diante, né, dessa situação é a seguinte. A gente tava comentando aqui, eu e Stefano, fora do ar, em relação a essa questão aí da seleção brasileira. Nesse cenário que hoje jogou Brasil e Japão, o Japão, se tivesse jogado de fato no segundo tempo, porque aparentemente eu pelo menos senti que o Japão sentou um pouco no resultado, e aí tinha a vantagem no placar de 1-0, agora ficou naquela de recuar, ficou mandando bola pra frente, né, chutão, e o Brasil aproveitou, impôs o seu ritmo de jogo, e aí impôs um ritmo diferente e conseguiu aí um resultado, se sagrar com um resultado positivo. Será que o que vem daqui pra frente, o Brasil agora, né, que acabou aí começando o jogo com 1-0, né, de desvantagem no placar, será que o Brasil tomou um se liga aí com o Japão de que, ó, tem que prestar atenção porque ali, amigo, 1-0 pode determinar um resultado que vai complicar o Brasil para pretensões futuras, viu?
É, tem duas questões aí, né? Uma eu vou concordar 100% com vocês, a outra eu vou discordar em parte, né? É, e aí eu explico. A primeira é em relação ao Japão ter sentado ou não no resultado. Eu não acho que o Japão fez isso de maneira proposital, né? Como eu tinha dito, com essa ação ali dos 20 minutos depois do gol que o Brasil tomou, o time brasileiro, na minha visão, foi quem controlou as ações, né? Então o jogo todo foi do Brasil tendo a bola, o Japão marcando ali numa linha em bloco baixo, né? Muitas vezes com os 11 homens dentro da área, em vários momentos a gente viu isso acontecer. E aí acho que foi a pressão que o Brasil fez sobre controlar essa bola. E teve paciência, né? Pra circular. Às vezes até paciência demais em alguns momentos, né? Pra circular essa bola e buscar o ataque sem se apavorar, né? O gol do Japão praticamente foi o único lance perigoso do Japão no jogo inteiro, né? Enfim, foi um erro de saída de bola. O Danilo tenta um passe ali que, se ele acerta também, era um passe que o Brasil ia pegar a defesa japonesa aberta, né? Mas ele acabou antecipando e aí tem o corte do defensor, que foi muito bem feito, né? Para rapidamente no contra-ataque e a felicidade na finalização, né? Mas aí eu vou concordar com você 100% naquela coisa de que erros como esse podem não ser possível você recuperar, né? E aí eu concordo com a análise que você fez 100%, porque de fato poderia não ter sido possível virar o jogo, né, Ranieri? Poderia nem ter sido possível um empate, e mesmo após o empate, talvez o Brasil conseguiu nos acréscimos, né? Então, realmente, com a dificuldade, o time se fecha ainda mais, né? E teve hoje um goleiro pegando muito, né? O Suzuki. O Brasil só fez os gols que realmente não tinha como ele defender, né? A defesa que ele faz na finalização do Vini Júnior foi tão linda quanto a jogada quase toda, né? Pena que impediu o gol, né? Porque aquele tipo de lance que a gente fica torcendo pelo gol, né? Independente de quem seja, mas porque a jogada foi tão bonita, pra quem gosta de futebol, é aquele tipo de lance que a gente quer ver, né? Mas enfim, acho que foi um jogo difícil, como já era esperado, né, Ranieri? Quem tava esperando que ia ser fácil contra o Japão é porque não tá acompanhando a Copa direito, na minha visão, né? E nem o ciclo de Copa, né? Como o Japão foi bem, o Japão tinha vencido o Brasil no ano passado, né? Então, é um time difícil, um time encardido, um time que não... Mas que o Brasil soube se impor no jogo, assim. Eu acho que foi um jogo que o Brasil se impôs enquanto seleção de maior tradição e de maior poderio ofensivo. Agora vamos pra sequência, né?
É isso que eu ia lhe perguntar agora.
Dois jogos difíceis, dois times fisicamente muito fortes, né? Tanto a Costa do Marfim é um time muito forte e alto, e a Noruega também, né? Eu acho a equipe da Costa do Marfim, Ranieri, um pouco mais equilibrada entre ataque, defesa, meio campo. Agora a Noruega tem o melhor centroavante do futebol mundial hoje, que é o Erling Haaland, né? Ou, como dizem os noruegueses, né? Haaland, né? Mas aí é perigoso a gente falar, dependendo da hora.
Pois é, rapaz.
É melhor ficar com o Haaland mesmo.
Pois é, e aí tá nesse clima de Copa. Inclusive, tem um jogo interessante, viu, Iago? Inclusive, daqui a pouco, Holanda e Marrocos.
O melhor jogo do dia, tirando Brasil e Japão pelo nosso interesse, mas o grande jogo do dia é esse agora, né? Holanda e Marrocos. Eu acho um jogo bem parelho, viu? É parecido até com o Brasil e Japão, né? Porque a Holanda é com um leve favoritismo, mas é um leve favoritismo.
Olha, falando sobre o torcedor, inclusive, o torcedor estava sempre na segunda-feira, eu sempre recebo mensagem de pelo menos três amigos do Causos e Lendas do Futebol. A primeira pergunta é: tem microfone aberto hoje? Aí eu disse, tem. Aí a segunda pergunta é: Sarinho vai trazer o panorama do Botafogo? Eu disse, vai, inclusive porque amanhã é dia, como o próprio Instagram do Botafogo está trazendo, amanhã é dia de Belo, né?
Amanhã é dia de Belo, pois é. Mas antes, né, vamos falar de Botafogo. Galera, não se apena, eu mandar inclusive um abraço aqui pro Marcílio, nosso ouvinte, que mandou uma mensagem pra gente também, pra mim mais cedo aqui, né? Perguntando se justamente fazendo a mesma pergunta que você reportava agora, né? Se ia ter microfone aberto, eu disse que sim, né? E aí ele disse, estarei na audiência, então com certeza está nos ouvindo aí o Marcílio.
Boa.
Um abraço pra ele, né? E aí, Ranieri, só pincelando duas coisas, que coisa maravilhosa que foi agora, né? Não sei se vocês não estavam podendo acompanhar, mas foi simplesmente fantástica a eliminação da Alemanha.
Ah, você...
Vai parando a toda poderosa tricampeã mundial. Importante, viu? Ninguém supera o Brasil, ninguém empata o Brasil mais, né? Nessa Copa do Mundo, né?
Você que pensa que a gente não estava acompanhando, viu?
A Itália do meu querido Stefano Vanderlei nem veio pra Copa, né? Eu até brinquei com isso, né? É até uma brincadeira perigosa, mas enfim. Hoje, as três nações que compuseram o famigerado eixo do mal lá na Segunda Guerra Mundial caíram, né? A Itália de Stefano nem foi, né? Mas Japão e Alemanha hoje também deram uma...
Mas ali era covardia. Era Estados Unidos, União Soviética e o resto do mundo contra Japão, Itália e Alemanha, né?
Exatamente, pra você ver como caíram, porque o Paraguai resolveu a parar dois direto com a Alemanha, né, Stefano? E que assim continue sendo, eu achei maravilhoso. Ó, pra mim, seleção europeia voando é alegria sempre, viu? Não tenho vergonha de esconder isso. Stefano tem essa torcida pela Itália porque ele tem um carinho de nascença, né? Ele pode, né? Tem a licença poética pra isso. Eu não. Viu? Mas foi demais, a Copa do Mundo tá um barato, né? Que maravilha. Mas, porém, amanhã é dia da nossa Copa do Mundo, né, querido Ranieri?
Sim, pois é. E aí, me diga aí a expectativa aí, como é que tá pra esse jogo de amanhã?
Exato, e eu falo nossa Copa do Mundo porque é o que a gente cobre, né? O que a gente acompanha, o que a gente tá perto, e a expectativa de um jogo dificílimo também pro Botafogo amanhã, né, Ranieri? Tão ou mais difícil do que foi o Japão hoje para o Brasil, deve ser a equipe do Brusque, é o atual vice-campeão, aliás, perdão, vice-líder, né, o atual vice-líder da Série C, e com um detalhe importante, pode assumir a liderança caso vença o Botafogo, né? Então o Brusque vem em busca de pontos nessa partida. É uma equipe perigosa, uma equipe que teve poucos momentos de baixa no campeonato, sofreu uma derrota em casa há três rodadas atrás, mas já se recuperou, vem de vitória também no jogo passado contra o Floresta que está no G8, então é um time muito qualificado esse time do Brusque, né? Uma equipe de um grande investimento também, e que tem um trabalho bem linear, né? Faz uma série ser muito linear na equipe do Brusque, então a expectativa é um jogo dificílimo pro Botafogo, que amanhã deve ter os retornos de Rodolfo, né, que cumpre suspensão no jogo passado, e também do lateral Eric, né? O Eric que ficou fora do jogo passado por conta de uma encravada, Ranieri, já tá 100%, então também deve estar à disposição para esse confronto de amanhã contra o Brusque. Dois retornos aí pro Botafogo. O Eric, acredito que deve voltar já como titular para essa partida. E o Rodolfo, vamos ver, né? Porque Hatamoto, junto com o Caião, funcionaram muito bem no jogo passado. Então vamos ver se o Marcelo Fernandes vai vir com os dois pontas ou se o Rodolfo já retorna como titular da equipe. Ele pode vir também como titular no lugar do Dourado, né? Ele também joga aquela função de centroavante.
O torcedor tinha falado uma questão aqui, ele falando da janela de contratações, né? A janela de transferência. Ah,
importante. Ele... Bem lembrado, né? Porque a gente teve essa definição, tem novidade hoje, né, Ranieri?
Isso, exato. Ele tava. Ele tava falando exatamente, o torcedor até comentou aqui com a gente, o torcedor mandou uma mensagem no chat do YouTube, dizendo que abre agora, a partir do dia 6, vai até o dia 17. O Botafogo.
É uma janela excepcional, Ranieri, que a CBF abriu apenas para as equipes da Série B e da Série C, né?
Isso. E aí o Botafogo teve gente que saiu, agora a saída mais recente do Anderson Chaves, que era o jogador reserva, aqui ali entrava, né, no segundo tempo para dar ali um fôlego a mais para quem já tinha jogado uma minutagem interessante durante a partida, mas isso. Pelo menos, Iago, assim, um atacante que em termos de representatividade ali dentro de campo produziu pouco, né?
Não, e às vezes, Ranieri, é aquela saída também que abre um pouquinho de espaço na folha, né? Então o Botafogo teve a saída do Anderson Chaves, né? E teve a saída também do Nardini, né? Então você tem dois jogadores que não estavam seguramente entre os mais caros do elenco, mas você somando esse salário dos dois, dá pra investir em um outro atleta, né? De repente com uma qualidade um pouco maior, né? E a expectativa é essa, viu, Ranieri? O Botafogo deve ter anúncios na próxima semana. É, eu já trouxe a informação semana passada, né? Em relação ao lateral, o volante Lucas Cândido, né?
Isso.
Esse já tá praticamente certo. Deve ser anunciado na próxima semana aí pelo time do Botafogo. Ele que tá no Caxias, não completou aquele número máximo de jogos, né? Então ele pode vir pro Botafogo, pode atuar com a camisa do Belo na Série C desse ano mesmo, tá? Então esse é um ponto importante pra gente ficar observando em relação ao Lucas Cândido. E devem ter outras contratações. Por enquanto só furei essa do Lucas Cândido, tá? Mas a gente vai tentar trazer mais novidades aí ao longo dessa semana toda no Tabajara Esportes pra ver se a gente já vai conseguindo descobrir e informar em primeira mão pros nossos ouvintes em relação a quem devem ser esses novos reforços. Mas eu garanto a você e aos nossos ouvintes que tem reforço novo chegando na próxima semana. Eu, inclusive, só para você ter uma ideia, uma fonte importante foi quem me mandou, uma fonte importante do Botafogo, foi quem me mandou essa informação dessa nova janela mais cedo, logo quando a CBF explicou. E aí, obviamente, eu interpretei imediatamente como, tem novidade chegando, né? E aí, por enquanto, ainda não sei quais são exatamente essas novidades, mas a gente pode garantir que vai ter novidade para a próxima semana aí no elenco do Botafogo da Paraíba.
É, então nessa aí o torcedor já fica na expectativa, né, para o que vem, né, nessa...
Amanhã meu amigo Valmix não mandou mensagem ainda, com certeza vai mandar amanhã no Tabajara Esporte perguntando se tem novidades, novas contratações no Botafogo. Né? Ele sempre pergunta, né? Um abraço para ele, com certeza deve estar na audiência.
Eu vou até aproveitar aqui, Iago, só para... Você falou nele e ele mandou uma mensagem, viu?
Veja aí se ele não já tá perguntando se tem contratação aí, novidade.
Vamos pegar. Bota aí pra gente ver, Vamos pegar aqui pra gente ouvir aqui o que é que o nosso Valmir Batista falou.
Boa noite, Iago, boa noite a todos da Tabajara, boa noite a Daniela, a todos. Iago, eu falei hoje pela manhã que não ia ser fácil. O jogo ia ser meio duro. Japão aprendeu a jogar bola, mas que o Brasil ia ganhar de 2-1. Falei pro Ivo Marques apostar lá no bolão. Se ele apostou, ele ganhou. E o Belo, amanhã, também não vai ser fácil, mas vai ser 2-1.
Bom, o que Valmir falou foi... falou da questão do jogo do Brasil, disse que se Ivo apostou no bolão, o Ivo ganhou, mas falou do Belo, só não perguntou de novidade, viu, Iago?
Pois é, né? Que milagre, né? Mais um abraço pra ele. Ele não perguntou, mas vai ter, meu querido Valmir. Um abração pra você, como a gente já trouxe, né? Então, essa semana... a gente vai tentar ver se consegue antecipar mais informações em relação a essas contratações, mas o torcedor botafoguense pode ficar certo de que vem novidade na próxima semana. A informação que eu tenho é que o Botafogo devia trabalhar com pelo menos 3 ou 4 reforços, né? Um a gente já adiantou, deve ser o Lucas Cândido um desses reforços. Vamos ver se vem esse número cheio, né, digamos assim, nessa janela, ou se tem mais novidades. Lembrando que ainda vai ter a outra janela, né, Ranieri? Essa é uma janela excepcional. A janela tradicional, no final de julho, depois da Copa do Mundo, ela vai abrir normalmente, né?
Pois é, Iago. E assim, pra, aproveitando esse...
Essa janela, até pelo que eu entendi, foi um pedido de clubes, mas principalmente de atletas, viu, Ranieri? Visando as competições como a Série D, que acabaram agora, né? E que tem jogadores que podem servir, que vão ficar desempregados, né? E aí, para impedir que isso ocorra, né, você abre um novo mercado para ver quem consegue se recolocar em contratos até o final da temporada, né?
Pois é, isso é, assim, pensar dessa forma é muito importante. Né?
Eu importante. Concordo, essa é uma ação correta da CBF nesse caso. A gente critica muito, né, porque tem muita coisa errada mesmo que fazem. Tem muito mais erro do que acerto, diga-se de passagem, mas quando acerta, a gente tem que dar o crédito.
Não, pois é, exatamente. E aí, Iago, amanhã... Esse jogo às 8:30 da noite é um horário que, né, geralmente quando o Botafogo jogou mais tarde, jogou ali 8 horas, mas era no sábado ou no domingo, agora um jogo numa terça-feira. Expectativa de público para amanhã, Iago?
Olha, não é das maiores, viu, Ranieri? Eu acho que o torcedor ainda tá meio ressabiado, natural, né? Um time que fez uma sequência de 6 derrotas seguidas... não vai ser de uma hora para outra que o torcedor vai se reempolgar, né? E além de tudo, a gente tá nesse clima chuvoso aqui em João Pessoa, o horário não é bom, né, para quem trabalha no outro dia, então eu não tenho uma grande expectativa de relação ao público, não, viu? Eu acho que deve dar aqueles 2 mil, 3 mil de sempre, os guerreiros de sempre, né? Aqueles 3 em 500, talvez um pouquinho mais que isso, mas eu acho que não deve passar muito, não, por conta desse contexto que eu trouxe para você.
Pois é, e aí agora, né, o torcedor...
Se vence o Brusque, né, faz um bom jogo contra o Anápolis, pontua lá... No jogo contra o Confiança, se mantiver essa sequência boa, né? Aí eu acho que o torcedor vai ter mais confiança para ir para o Almeidão.
Pois é, vamos ficar aí agora, aguardar, né? Ficar nessa expectativa de que amanhã, né, o Botafogo com um resultado positivo, aí o torcedor se empolga, o próximo jogo, salvo engano, é contra a equipe do Anápolis, já no fim de semana, e o Botafogo que continua aí essa saga em relação à Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Tabajara Esportes às 11, mas tem grande jornada esportiva já para embalar o torcedor numa semana de muito futebol, depois da vitória do Brasil, para vir amanhã com a vitória do Botafogo, né, Iago?
Pois é. A expectativa é essa, né? E aí, claro, amanhã a gente traz mais informações também no Tabajara Esportes e toda a transmissão amanhã para a galera acompanhar o showzão da equipe da Tabajara, trazendo as emoções de Botafogo e Brusque. Aqui na 105,5 FM e também pelo YouTube. Manda um abraço pro Ayrton Almeida, viu, Ranieri? Que também tá na audiência pra gente aqui, da gente, né? Mandou agora falando aqui, brincando com aquela questão que a gente falou sobre a eliminação do Japão e tal, e também da Alemanha, né? E ele mandando aqui a mensagem, tá nos ouvindo. Um abraço grande pra ele.
Valeu. Inclusive, mandar um abraço, aproveitar pra mandar um abraço pra galera do Causos e Lendas, né, do nosso futebol. Tá aqui o Josinaldo Machado dizendo: amanhã tem outra seleção pra torcer, é o Belo. E a turma do Caos e Lendas que já tá no clima, viu, Iago? O presidente Serpa já cobrando, viu, a presença nossa aqui, minha, sua, também do nosso querido Stefano Vanderlei. Eu tô recebendo a mensagem aqui do Serpa, no grande encontro do Causos e Lendas do nosso futebol, que vai acontecer agora no mês de setembro, mas Serpa já tá intimando a partir de agora, viu?
Muito bem, vamos nos organizar pra gente estar lá, né?
Não, com certeza, um momento de confraternização e um momento de saudade também, viu? Que vai ser o primeiro encontro que não teremos o nosso querido Pavarotti da comunicação esportiva, viu?
Verdade. Até por isso é importante nossa presença também lá, né?
Com toda certeza.
Manter sempre essa chama acesa da memória do nosso querido e eterno Jorge Blau Silva.
Iago Sarinho, como diria o meu amigo Fábio Cabral Bernardo, a palavra final é a que fica.
Pois é, meu amigo, um abraço, né? A palavra final hoje é de abraço para o torcedor que acompanhou hoje a seleção brasileira. Acho que alívio, né? E que bom que deu para comemorar mais essa classificação. Assim não dá para ver o título, que pelo menos venham mais jogos, né, Ranieri? Imagina, sair hoje na 16ª, seria muito triste, né? A Copa acabar tão cedo assim. Então vamos ver até onde a nossa seleção vai, se der para chegar no título... Melhor ainda, porque já tá na hora faz muito tempo, né? Mas a Copa do Mundo tá muito divertida, a gente segue acompanhando. E claro, amanhã fica o convite mais uma vez pra gente acompanhar a Copa do Mundo pro torcedor botafoguense, que é a Série C. O Botafogo entrando em campo mais uma vez. Adversário dificílimo, jogo que promete bastante, com transmissão ao vivo, direto do Almeidão, da minha, da sua, da nossa, da Rádio Tabajara.
Valeu, este foi Iago Sarinho participando aqui com a gente no microfone aberto. São 9h26. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
O forró chamou e ninguém ficou parado. A festa de São Pedro continua na Tabajara com a trilha sonora mais arretada do Nordeste.
A imprensa...
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estrete do Rádio Tabajara.
Pensou futebol? Sintonizou Tabajara. Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
De Stefano Vanderlei. Ranieri Soares.
Agora, 9 da noite, mais 29 minutos, 9h29, este é o microfone aberto, o maior e verdadeiro debate sobre o esporte da Paraíba, que tem o oferecimento de Loc Agora, a sua moto para o trabalho ou para o lazer. A Loc Agora tem a solução para você. Motos novas e seminovas com planos que cabem no seu bolso, sem custos com IPVA, licenciamento, manutenção e ainda assistência 24 horas por dia. Ligue agora no 0800 000 1372 ou venha conhecer a loja que fica em João Pessoa, na Avenida Vasco da Gama, 379, no bairro de Jaguaribe. No oferecimento de Detran Paraíba, desacelere, seu bem maior é a vida. Atendimento presencial é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Para mais informações, acesse detran.pb.gov.br. Informação com credibilidade aqui é igual a gol na gaveta, só no U Norte Online. Acesse unorteonline.com e fique muito bem informado. Loc Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Para quem está em João Pessoa, o telefone é o 3268-0159, 3268-0159 ou 3011-0800, 3011-0800. Já quem está em Campina Grande, o contato é o 3088-8800. Peixaria do Agostinho, peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho vestindo a camisa do Botafogo vai receber na hora um desconto de 10% na compra com pagamento no cartão de crédito e 15% no pagamento em dinheiro ou Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado do Peixe em Tambaú, Box 1, delivery é o 98704-7561, 98704-7561. Estevano, estava vendo uma postagem.
Sim.
Do nosso querido Rostam Lucena, rapaz. Sim. Tava vendo a postagem do Rostam mais cedo, que se hoje vivo estivesse o nosso Joselito eterno Joselito Pereira de Lucena, estaria completando 91 anos.
O mestre da locução, né?
Pois é, rapaz. A homenagem aí do nosso querido Rostam, a foto, né? Ele e o grande Joselito Lucena.
Que faleceu no ano de 2011. No ano que perdemos também o narrador Ivan Tomás e o comentarista Bento Soares. 2011 foi justamente um ano de perdas de três grandes amigos e três grandes cronistas, Daniela.
Pois é, rapaz. Tá aí, né, registrado a homenagem, né, do nosso querido Rostam Lucena, que Joselito Lucena, se vivo estivesse, estaria aí completando 91 anos e seria facilmente hoje, né, o decano da comunicação esportiva pela idade de 91 anos, se estivesse aí, claro, no meio ainda com todo o seu talento. Ele que você vê a genialidade, vou dizer assim, de Joselito Lucena. Eu cheguei em Caruaru, né, e estava conversando com Ivan Feitosa,
sim,
que é hoje, né, tá como diretor da Rádio Cidade, que é a antiga Rádio Liberdade AM de Caruaru, e o Ivan, que foi diretor da Rádio Liberdade, do grupo, né, do Sistema Liberdade de Comunicação, durante muitos anos, e que foi um dos grandes nomes da radiofonia esportiva de Pernambuco. E quando eu falava, né, que, enfim, falando da Paraíba e tudo mais, o primeiro nome que ele falou foi Joselito Lucena.
Foi,
porque realmente ele estava lembrando de um ano que foi um pool de emissoras, uhum, e ele falou, né, de Rostam e tudo mais, de que colegas, né, de Campina Grande, Rostam, Joselito, foram transmitir uma Copa América.
Sim.
Em um pool de emissoras. Ivan Feitosa estava também nesse, né, nesse time aí de várias emissoras que foram transmitir. E ele falando, né, da amizade, do carinho com Joselito Lucena, e ele falando que era, para Joselito era um sonho realizado, que era transmitir um evento internacional, e foi a Copa América. Ele até, eu não vou me recordar agora o ano, mas ele estava falando exatamente sobre essa questão, e logo citou, uhum, Joselito Lucena, que é um nome inclusive citado até hoje. E uma coisa interessante, né, que além, né, de todas as citações sempre feitas, quem, né, escreveu, inclusive fez um livro, inclusive, muito interessante, um livro em quadrinhos da história, né, do futebol, a história do futebol de Campina Grande, é o neto de Joselito Lucena, que é Gilton, que, uhum, é professor de história, é historiador, está concluindo a graduação em jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sobrinho de Rostam Lucena.
Sei.
E que traz, né, o quanto essa história quanto a história do futebol de Campina Grande se confunde com a história de Joselito Lucena.
Que era baiano, você sabia disso?
Sim, sim.
Era baiano, mas que realmente ele, ao lado de Eutes Toscano, João Camussa, Adamastor Chaves, tantos outros que marcaram, Ivan Tomás, na narração esportiva, né, Ranieri?
Exato. E quem, inclusive, fazia um comentário interessante, Stefano, na postagem de Rostam, era o nosso querido Adalberto Alves.
Sim.
Adalberto Alves
grande repórter.
Colocou algo, né, dizendo assim, né, que saudades, né, de Joselito, e deixando também, né, uma mensagem de gratidão, agradecendo. Ele disse assim: meu mestre, agradeço muito a esse professor Joselito Lucena, pelo homem de rádio e jornalista que sou. Minha gratidão, Joselito. Deus te abençoe sempre.
Eu tive prazer de fazer alguns jogos com Joselito Lucena, quando a gente entrava em cadeia com a Caturité aqui, e às vezes o João de Souza me enviava para ser repórter na conexão da Caturité com a Tabajara. Então também tive a honra, graças a Deus, de ter trabalhado em jornadas esportivas com Joselito.
Pois é, o registro, né, tá feito aí do Joselito Lucena. Olha, agora 9h36, deixa eu trazer aqui, né, a gente falou agora há pouco com o Iago Sarinho de Botafogo. Quem falou, né, quem deu entrevista falando sobre o jogo de amanhã é o Igor Maduro, né, o volante. Igor Maduro, que é sempre um jogador muito, né, utilizado. O Igor Maduro amanhã, inclusive, Stefano, vai estar completando uma marca, né?
É verdade.
Salvo engano, são 50 jogos pelo Botafogo, né? O Igor Maduro, que é um... É isso mesmo, 50 partidas com a camisa do Belo. Só nessa atual temporada, já são 26 jogos disputados, 2 gols e 2 assistências. O Igor Maduro, que é um dos principais jogadores, né, do Botafogo. E nós entrevistamos o Igor Maduro lá na ocasião em que a Tabajara foi transmitir Misto e Botafogo da Paraíba. Nós batemos um papo com o Igor Maduro no hotel, o cara sempre muito solícito. E o Igor Maduro vai falar que agora a entrevista, né, é disponibilizada pela assessoria de comunicação do Botafogo da Paraíba, ele respondendo algumas perguntas, falando, né, sobre o Botafogo, falando também sobre essa marca dos 50 jogos com a camisa do Belo.
Cara, foi uma semana boa de trabalho, uma semana cheia, acho que isso é importante também para dar sequência naquilo que o professor deseja, né? Uma semana intensa de muito trabalho, de treino 2 períodos, treino na chuva, então acho que a gente está bem preparado para, se Deus quiser, fazer mais uma boa partida e manter uma boa sequência. Cara, estou muito feliz, né? Acho que é uma realização pessoal importante, né? Para mim, para minha carreira, para minha família, todo mundo muito feliz, a gente... Né, se sente muito bem aqui vestindo essa camisa. E é como se fosse o primeiro jogo, frio na barriga, a vontade de vencer, de dar o melhor pelo Botafogo, acho que continua igual. Então estou muito feliz e espero que ainda venha muitos jogos, se Deus quiser, com essa camisa. É um grupo muito, muito unido, né, batalhador, apesar de diversas adversidades ao longo do caminho, que é natural também. A Série C é uma competição muito difícil, mas eu acho que a capacidade de resiliência, de trabalhar mesmo os resultados não vindo, né? A gente sabia que uma hora o barco ia virar, as coisas iam começar a acontecer, porque é um grupo que trabalha demais, né? Eu sei que ainda falta muita coisa, né? O caminho é longo, mas é nítido a melhora, o desenvolvimento que a gente está dentro da competição, e eu acho que isso é importante, que a gente consiga agora aumentar essa sequência para conquistar os objetivos dentro da competição. A Série C é um campeonato muito, muito difícil, muito igualitário nesse sentido, então eu acho que muitas vezes é de duelo, de confronto, então a parte física acaba sendo predominante, né, muitas vezes nos jogos, e eu acho também que é um fator importante que a gente tem melhorado para ter isso nas partidas, né. Eu acho que também ficou nítido isso daí, e agora é continuar dando sequência, não deixar a peteca cair, porque se a gente quer mirar coisa grande ainda dentro da competição, acho que tem que ser disso para mais.
Pois é, essa é a fala, né, do Igor Maduro, volante da equipe do Botafogo da Paraíba. O Botafogo que entra em campo amanhã, 8h30 da noite, transmissão completa do Escreto Campeão do Rádio. A classificação da Série C do Campeonato Brasileiro é a seguinte: tem o Guarani é primeiro com 22 pontos, em segundo o Brusque com 21, em terceiro o Paysandu com 20, em quarto está o Ituano com 19, depois também com 19, mas em quinto, na quinta colocação, a Ferroviária de Araraquara, na sexta posição tem a Inter de Limeira com 19 pontos, em sétimo Santa Cruz com 18, em oitavo Floresta com 18, em nono o Amazonas com 17, em décimo tem o Caxias com 16 pontos, o Maringá 11º com 16 pontos, na 12ª colocação tem o Figueirense com 16 pontos, na 13ª colocação tem o Ipiranga de Erechim com 15 pontos. Na 14ª posição o Volta Redonda tem 14, em 15º o Maranhão tem 14, na posição de número 16 o 16º é o Botafogo da Paraíba com 13 pontos, na 17ª colocação está o Barra com 12 pontos, que inclusive anunciou a contratação de Evaristo Pisa para essa sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Na 18ª colocação tem o Confiança de Sergipe com 11 pontos. Em décimo, aí na zona de rebaixamento, 19º, Itabaiana de Sergipe com 10 pontos. E na última posição tem o Anápolis com 8 pontos apenas. Na artilharia, Juninho do Paysandu é o artilheiro com 7 pontos. Logo em seguida vem Nenê com 5.